Olá, olá! Eu sou o Rafinha Qualquer Coisa e você está entrando no podcast O Labirinto, onde a mitologia e o cotidiano se encontram. O Labirinto. Quanto tempo, hein? Vamos dar início agora à segunda temporada do Labirinto. Excepcionalmente hoje, a postagem será feita na segunda, mas a partir de semana que vem, toda terça-feira teremos episódios novos por aqui. Mas antes, um rápido aviso. O livro do podcast já está lançado e está muito barato. R$15, já com frete incluso para todo o Brasil. Foi um trabalho feito com muito carinho e cuidado, com a mesma pegada que temos por aqui no podcast. Quem puder comprar, será de grande ajuda. Tem mais informações em www.nossolabirinto.com.br. Ah, e falando nisso, tá rolando o sorteio de 15 livros do Labirinto no nosso Instagram. Então aparece por lá para dar uma fortalecida. E lá vai ter todo o regulamento certinho, mas é coisa simples, é só curtir a postagem, marcar um amigo. É no arroba Nosso Labirinto. Dá uma olhadinha lá. Vamos então ao episódio do dia, que é um capítulo tirado do livro e trazido para cá. Por razões de pandemia, né? As gravações estão sendo feitas de maneira remota, então relevem eventuais ruídos. E, como sempre, recomendo que escute de fones de ouvido para uma melhor experiência. E agora, sem mais delongas, apresento O Labirinto. Foi sempre assim?
As crianças estavam agitadas. Enquanto Erika tentava tirar uma que havia se pendurado em seu pescoço, já haviam outras três, entrelaçadas em suas pernas. Erika, entre as crianças, era uma gigante, mas minúscula diante de tamanho ataque. Acho que não daria conta de uma, que dirá 10. Brincaram por horas, e elas continuavam muito dispostas, como se drenassem a adulta e o suor fosse combustível para os seus jogos e brincadeiras. Estava exausta. A contação de histórias era uma distração recomendável, e mesmo Erika não sendo capaz de inventar contos, era uma situação de desespero. Ela precisava acalmar as crianças. Distribuiu os pequenos em suas respectivas camas.
Sabiam que uma raça alienígena uma vez entrou no nosso planeta? Aparentemente eles eram criaturas pacíficas, curiosas e amistosas. Cabeças enormes, extremamente magros e com a pele rosada, brilhante, a ponto de ofuscar a vista. Pareciam frágeis e sensíveis, tão dóceis que a gente os recebeu de braços abertos. Eu não sei dizer se a intenção era falsa e eles escondiam um plano de dominação desde o princípio. Ou tampouco se foi uma reação por se sentirem superiores. Ou perceberem que eram demasiadamente inferiores. Eles viram a necessidade de nos sobrepujar. Mas, aos poucos, as trocas foram se tornando roubos e os convites imposições. Aqueles que um dia receberam um pouco do nosso pão, com o tempo passaram a exigir que ele fosse sempre dividido ao meio. Mais um pouco de tempo eles já estavam se sentindo tão confortáveis que passaram a querer o pedaço maior. Depois, o pão inteiro. E não entendam mal, a gente jamais aceitaria calado. Resistimos, e muito. Mas não havia força que nos permitisse vencer.
Esses bichos cabeçudos que parecem fracos?
É. Por que não acabaram com eles?
É verdade. Só que não tão verdade. Fracos? Sim. Inofensivos? Jamais. Eles vieram de um planeta cuja evolução foi mais eficiente na criação de armas. Enquanto nós, na Terra, ainda estávamos focados em criar tecnologias para evoluir enquanto sociedade, para vivermos melhor juntos. Bom, eles já consideravam que, se ao invés disso focassem em ferramentas de conquista, não precisariam criar, pois teriam força para roubar e dominar os que criassem. Entendem?
Não, na dica.
Pense que você gostaria de viajar, e para ter onde dormir você precisaria de muito recurso e esforço para levar uma barraca, certo?
Aham.
Então, seria muito mais fácil levar apenas um revólver e matar alguém que possui uma casa no lugar. Além de mais prático, uma casa é melhor do que uma barraca.
Não pode, isso é errado.
Eu não tô falando que é certo, mas imagine que você esteja sem ter o que comer e que tenha ratos devorando um banquete. Você não ia expulsar os bichinhos para poder comer?
Mas a gente não é rato.
Claro que não. Mas eles são seres de outro planeta e se sentem uma espécie superior. Pense que, aos olhos deles, somos abelhas. Quando olham pra gente, eles não veem seres vivos. Apenas nos veem como um objeto de fazer mel.
Isso não é justo.
Não é justo pras abelhas também. Mas a gente, ainda assim, consome seu mel. As coisas são assim. Temos que aceitar a posição a qual fomos colocados.
Não.
Como não?
A gente não é abelha. Não é justo porque a gente não é bicho.
Mas é só uma comparação. Tem que considerar...
Não tem! A gente é gente!
As crianças se agitam novamente. Agora num nível em que Érica não conseguia mais controlar. Todas falavam ao mesmo tempo, dizendo uma mais alto que a outra, o que difere um humano de uma abelha, rato ou qualquer outro animal e por que essa comparação seria imbecil. Tão tumultuado que Érica precisou sair do quarto e encostar a porta. O caos reinava lá dentro. Mas tinha um lugar ainda mais caótico e bagunçado que foi notar só quando saiu. Dentro de sua mente. Os pensamentos estavam tão avassaladores que aquela situação no quarto parecia pura paz e ordem em comparação. Pois em sua cabeça já estava numa situação pós-apocalíptica.
A gente é gente.
Tão acostumada a viver sufocada, que mal notava que precisava de ar. Não existe uma ordem maior que rege as coisas. As coisas nunca são de um jeito inato e imutável. Mas não tinha tempo para pensar nisso. Ela precisava conter as crianças. Retornou ao quarto e pediu para que se calasse.
Deixa eu prosseguir. Os alienígenas então nos dominaram. E antes que me interrompa, eles estão errados, claro. Mas isso aconteceu. Dominaram a Terra, nos sequestraram e nos levaram ao seu planeta para então, além de roubar tudo que tínhamos, ainda utilizarem nossos corpos. Usaram-nos como ferramenta, como alimento e como entretenimento. Éramos os bois deles, os cães de guarda, os cavalos de carga e de corrida. Aproveitaram-se da nossa estrutura e inteligência para nos usar de todas as formas possíveis, mas sempre tomando cuidado para que não pudéssemos perceber que somos tão inteligentes quanto eles. Provavelmente até mais. E também mais fortes e resistentes. Havia um cálculo minucioso para que não pudéssemos revidar. Seguíamos firmes, apegados à importância de sobreviver, tentando...
Como?
Como o quê?
Como faziam para não atacarem?
Ah, sim. Sempre nos mantendo no limite da fome, mostrando que eles possuíam comida e eram bondosos em nos alimentar. Eles que nos davam lar e se não obedecêssemos, seríamos punidos.
Mas vocês eram mais fortes, por que não foge ou pega comida pra vocês?
Eu realmente não sei. Creio que essa é uma coisa que muita gente tenta descobrir e não possui resposta. Acho que a situação era tão desesperadora que acabamos aceitando. As coisas são assim.
Não pode ser. Não dá pra ficar aceitando tudo assim.
Olha...
As pausas ficam cada vez maiores.
Pense que aprendemos coisas com as quais não concordamos. Vocês estão agora deitados porque era hora de vocês deitarem. E vocês deitam porque ficam com medo de serem punidos.
É diferente.
É diferente, sim, mas tem suas semelhanças. Vocês não deitam pensando, vou deitar porque ela mandou e se eu não obedecer vou ser punido. Vocês deitam pensando que é hora de dormir. Mas quem disse que era hora de dormir foi eu. Eu decidi isso por vocês. E isso foi se repetindo e repetindo tanto que vocês acabaram acreditando e aceitando. Se vocês todos juntos decidirem que vão levantar e brincar a noite inteira, eu não poderia impedir.
Agora foi a vez deles ficarem mergulhados num silêncio reflexivo. Estava tudo tão calmo e quieto que era quase possível ouvir até o piscar dos olhos de cada uma das 10 crianças que ali estavam, cada qual olhando nos olhos das outras como se conversassem por telepatia. E a conversa surtiu efeito, pois, no exato momento em que Eric iria falar, todas, como se ensaiado, começaram a correr e a pular pelo quarto, colocando à prova a última frase.
Se vocês todos juntos decidirem que vão levantar e brincar a noite inteira, eu não poderia impedir.
Uma mulher parada, no olho de um furacão que bagunçava tudo o que tocava. Onde ela estava com a cabeça? No fim, os alienígenas tinham razão. Se você dá ao seu prisioneiro o direito de perceber a sua força, você perde o controle. Tentou, por diversas vezes e sem sucesso, conversar. A empolgação era tanta que foi impossível qualquer comunicação. mas Erika aprendeu alguns truques com os alienígenas. Foi retirando um a um cada colchão daquele quarto. E apesar do caos, a cada colchão retirado, o apocalipse ia se reduzindo. Olhos curiosos tentavam entender o que estava acontecendo. Quando acabaram os colchões, ficou lá, parada, esperando o silêncio retornar. E isso aconteceu mais rápido do que esperava. Pequenos terráqueos com medo de terem seu conforto perdido a olhavam. Erika, no centro do silêncio, com o foco novamente.
Pois bem, seguimos firmes, apegados à importância de sobreviver, tentando da melhor forma seguir em frente. As coisas são assim. Eles eram dominantes com essa vantagem de que, caso não obedecêssemos, perderíamos o pouco que tínhamos. E o pouco era o mínimo para sobrevivermos. O mínimo de alimento, o mínimo de saúde, o mínimo de...
Apontou para as camas sem colchão.
Conforto. Não tínhamos escolha.
Abriu a porta, as crianças seguiram como numa linha de produção para pegar os colchões e colocá-los de volta na cama. Deitaram-se. Com exceção de uma garotinha, ainda em pé.
A cada tentativa de rebelião, muitos de nós morríamos. E na melhor das hipóteses, conseguimos um pouco mais daquele mínimo. Ao invés de só ganhar um grão de areia, conquistávamos o direito de dois.
Você só deu pra gente o que a gente já tinha.
A garotinha em pé finalmente se manifestou.
Sim. Tudo que os alienígenas nos davam era nosso. Nós plantávamos, regávamos e colhíamos a comida. As casas, as roupas, cada móvel ou objeto, até mesmo as cordas que usavam para nos prender, eram trançadas por nós. Tudo que era nosso foi tomado. Tudo que fizemos foi tomado. Do nosso próprio pão era devolvido apenas um farelo. Considerem-se com sorte por terem recebido o colchão inteiro.
Você não sabe comparar.
Como assim?
Os alienígenas eram fracos e inúteis. E vocês faziam tudo o que eles queriam. E de qualquer jeito, eles usavam você. Como se nem fosse gente. Ameaçava e matava e tudo.
Certo.
A gente não fez o colchão. A gente não fez nada. Você é mais prisioneira nossa aqui do que a gente é prisioneiro seu.
A frase foi como uma bala. Entrou na cabeça e se alojou no fundo do cérebro. Enquanto Erika tentava se recuperar do impacto, a criança foi pegar o seu colchão. Ao passar pela adulta atordoada, deu-lhe um abraço. Deitou-se.
Mas o que aconteceu com o nosso planeta?
Bem...
Limpou uma lágrima tímida que escorria.
Fomos revidando através de muita revolta, muita rebelião, muita luta. Cada dezena de mortes, um grão de areia. Uma pilha de corpos para conseguir mais uma migalha. Uma luta intensa. Centenas de anos nessa situação, tendo que provar que somos seres vivos assim como eles. Séculos de humilhação e resistência. Até que um dia conquistamos a nossa liberdade.
Um final feliz, então.
Para falar a verdade, não. Conquistamos a liberdade. Foi um grande passo, mas ainda assim todas as casas que construímos pertenciam a eles. Todos os objetos, ferramentas, tudo. Conquistamos a liberdade, mas não chegamos nem perto de recuperar o que era nosso. Conquistamos a liberdade, mas todas as terras ainda são deles. E se quisermos comer, precisamos nos submeter e oferecer nossos corpos para podermos usar as ferramentas deles para plantar comida em suas terras.
A liberdade prendeu?
Sim.
E acabou a história?
Não, ainda não.
Então conta o final.
Não dá para contar agora. Tentem dormir.
Eles tinham que pegar de volta as coisas deles. Eu sei que o final vai ser feliz porque não tem alienígena aqui. É de mentirinha, alienígena não existe, né? Não, claro que não.
Afinal, por que você tá me contando isso? Você sabe que horas são?
O que eu deixei de contar para as crianças foi que nós vivemos num povoado distante, onde conseguimos nos esconder dos alienígenas. Mas que em outras terras, não muito longe, essa história é real.
Claro, mas e daí? Fala logo, Erika, eu preciso dormir, eu vou acordar cedo amanhã. Onde você quer chegar com esse papo todo?
Nosso líder prefere negociar, permitindo que os nossos conterrâneos terráqueos ainda sofram a dominância dos alienígenas malditos. Por anos eu deixei passar. Aprendi a aceitar que as coisas são assim mesmo. Que isso é o melhor a fazer, que nada vai mudar. Só que as crianças... A gente subestima a inteligência delas, mas é matando a criança em cada um de nós que permitimos que essas coisas aconteçam. Aquela garotinha em pé, resistindo, fez eu me lembrar que é graças a pessoas como ela que os humanos ainda possuem alguma liberdade, a mínima que seja. Nós aqui apenas fugimos e nos isolamos. Mas você sabe o que os alienígenas vão fazer se nos encontrarem aqui?
Eles não vão encontrar, aqui é muito escondido.
Mas e se eles encontrarem?
Tá, entendi, eles dominariam essas terras.
Com a força que juntamos aqui, poderíamos unir todos os terráqueos e aniquilar os alienígenas.
Não tente fazer isso, o nosso líder nunca aceitaria.
Mas eu tenho que tentar.
Por favor, calma. Vamos pensar em outra maneira.
Eu sinto muito.
Ao contrário da última vez, as crianças não estão tão agitadas para brincar. E todas correm para a cama quando vem Erica. Ainda bem, pois se elas pulassem em cima como de costume, ela não seria capaz de se aguentar em pé, ainda mais com essas feridas. Fecha a blusa para esconder o sangue.
Faz tanto tempo. Pode contar o final da história agora?
O líder de um grupo de humanos era submisso aos alienígenas, mesmo sendo claramente mais forte que eles. Então uma mulher o desafiou para tomar seu posto. E, seguindo nossas regras e leis, ela o venceu. Nem todos estavam felizes com uma mulher tomando poder, ainda mais com ideias tão radicais. Ela queria preparar a humanidade com armas e treinamentos para enfrentar de uma vez por todos os alienígenas.
Ué, por que alguém seria contra isso?
Foram centenas e centenas de anos. Os alienígenas como um todo foram cruéis, mas a maioria dos que agora vivem por aqui não são da mesma forma. Muitos são benevolentes, parecem nos tratar como iguais, com os mesmos direitos.
Mesmo direito para alienígena e humano?
Sim.
E é verdade mesmo?
Olha, em teoria sim.
Na prática, não?
Na prática, eles tomaram tudo que era nosso. Tivemos que regredir para podermos comer. Antes, éramos obrigados pela força a nos submeter a isso. Depois de livres, as regras e leis nos forçaram a voltar para a mesma coisa. Como se fosse por vontade própria. Prisioneiros voluntários. A cada século, conseguimos um pequeno avanço. Hoje, quando dizemos mesmos direitos, é com o mesmo gosto amargo que dizíamos conquistamos a liberdade.
Mas como assim tem o mesmo direito e não tem a mesma chance?
Num jogo de futebol, todos possuem a mesma regra e, portanto, a mesma chance, certo?
Sim. Ih, lá vem ela com essas comparações.
Se eu falar que todos os jogadores de um time nunca tiveram bola, nem campo pra treinar, estão alguns dias sem comer, tiveram que andar por horas pra chegar ao campo. Enquanto os jogadores do outro time treinam todos os dias, alimentam-se perfeitamente e moram ao lado do campo. O jogo é o mesmo, com a mesma regra. Mas possuem a mesma chance? Quem ganharia o jogo?
A vida não é um jogo.
Dá na mesma. Jogo, leis, regras, direitos. Primeiro retiram e enfraquecem um lado. Depois falam que são todos iguais. Eles são alienígenas. Não querem que a gente tenha alguma chance.
Mas e os alienígenas bons que dizem que somos iguais?
Mesmo se tivessem a melhor das intenções, eles ainda estariam na vantagem. Então pra eles é fácil falar.
Eles são culpados pelo que os de antes deles fizeram?
Suas perguntas são difíceis. Vamos pensar juntos. Se você roubar tudo que eu tenho, você tem direito a essas coisas?
Não. As coisas são suas.
Mas e se outra pessoa roubar tudo que eu tenho e dá pra você? Você tem direito a essas coisas?
Não. Ainda são suas.
Os alienígenas bons são chamados assim porque eles não nos roubam e nem nos matam. Mas tudo, absolutamente tudo que eles possuem foi roubado de nós. Aí fica fácil não precisar roubar, porque já foi roubado anteriormente e entregue para eles.
Tudo?
Sim, cada objeto, cada pedaço de terra, cada máquina, cada coisinha foi feita com sangue e alma humanos. Eles pilotam naves que foram feitas por nós, que nós nunca conseguimos pilotar, e ainda usam elas para nos atacar. Às vezes um terráqueo até aprende a pilotar, só para servir de exemplo, insinuando que todos podem. Mentira. Enquanto não pegarmos de volta tudo que foi e é nosso, não vai existir justiça. Eles fazem as leis, as regras e possuem posições sociais que nos dominam. E é de lá, desse ponto onde nos controlam como marionetes, que os alienígenas querem se dizer benevolentes. E falar que todos temos os mesmos direitos.
Mas fazendo isso, a gente não fica igual eles?
Roubar é igual a pegar de volta? O que, que você acha?
É diferente.
Então não ficamos iguais a eles.
E a nova líder que você falou? Conseguiu fazer o plano funcionar?
Estava conseguindo. Já tinha tudo preparado quando o antigo líder criou um grupo de rebeldes para defender os alienígenas. Eram terráqueos fazendo um golpe contra terráqueos, traindo as próprias leis e o próprio povo para proteger quem sempre os agrediu.
Por quê?
Porque conseguiram dominar e manipular tanto, mas tanto, que os humanos passaram a acreditar que somos todos iguais. Não perceberam que só éramos iguais quando fosse conveniente para eles, mas que somos diferentes em todos os outros momentos.
E a líder? Foi derrotada?
Sim.
Já consegue ouvir os passos em marcha se aproximando.
Eu queria que essa história fosse como nos contos de fadas. Na vida, os maiores vilões são aqueles que deveriam cuidar de nós.
Erika! Eu sei que você está aí dentro! Renda-se! Você está cercada!
Desculpa por me despedir assim.
Empunha um revólver que tinha escondido em sua cintura.
Mas, pelo menos, foi tempo suficiente para terminar o que eu tinha que dizer para vocês.
Prepara-se para abrir a porta.
Só mais uma coisa. Essa história ainda não terminou. Eu espero que um dia, quando vocês forem adultos como eu, possam contá-la para crianças como vocês, e com um final feliz. Eu sinto muito por dar para vocês uma missão que eu mesma não fui capaz de cumprir.
Larga essa arma. Se você for assim...
Lágrimas fluem dos olhos da garotinha como uma cachoeira.
Eles vão atirar em você.
Eu prefiro lutar. A chance é pouca, quase nenhuma. Mas se lembre dos nossos antepassados que nos ajudaram a evoluir. Morrer lutando é melhor do que viver prisioneira.
E é isso. Agradeço a você por ter ouvido até agora e espero sua companhia na próxima terça-feira. Além de mim, nesse episódio contamos com a participação de Jéssica Loiana, dando voz a Erika, e Alan Defensor na narração. E, como de costume, agradeço sempre a força do Alexandre Nix, da Vox Module, que sempre me dá uma ajuda com questões técnicas e de produção. E não se esqueça, hein? Tem sorteio de 15 livros do Labirinto no nosso Instagram, @nossolabirinto. E lá tá explicando certinho como é que funciona, mas é coisa bem simples, não precisa se preocupar. No mais, nos vemos no próximo episódio. Até lá. E sempre que puder, fique em casa.
O Labirinto é uma criação de Rafael Martinelli com produção executiva de Alexandre Nix.